Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes. Boa tarde para vocês. Nós vamos no CBN Rural da Tarde desta quarta-feira, Gilson, ouvintes, conversar com um advogado especialista em dívidas rurais, doutor Henrique Jambisky, que da última vez que nós conversamos para hoje, recebemos algumas perguntas aqui de ouvintes nossos, produtores rurais, que estão aí com problemas e de dúvidas com relação ao que deve crédito agrícola, enfim. Bom, esse aqui, boa tarde, doutor Henrique, tudo bem?
Boa tarde, Sérgio Mendes, como vai? Tudo bem?
Tudo em ordem. Hoje o nosso tempo é mais curto, doutor Henrique, eu queria já fazer uma pergunta ao senhor de um ouvinte, que diz o seguinte, ele quer saber qual a solução para PESA e securitização que já estão na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com números irreais, segundo a avaliação dele, o que impossibilita algum tipo de negociação da sua dívida. Primeiramente, bem rapidamente, para o senhor dizer para quem não é do ramo, o que, que é PESA e o que, que é securitização, doutor Henrique?
Bom, rapidamente, Sérgio, até 1990 pode-se dizer que na história do Brasil não existia endividamento agrícola. O produtor mal fazia hipoteca, ele ia no banco, tirava o dinheiro e dava como garantia o penhor da safra que ele ainda ia plantar. Em 90 começou um problema de endividamento no setor agrícola que foi da porteira para fora, começa em Brasília com o plano Collor. É fácil da sociedade urbana entender. Um produtor que tirou custeio para, por exemplo, 10 mil sacas de soja, chegou na hora de pagar o financiamento só por conta do pacote do Collor, tinha que pagar 20 mil sacas de soja. Era fisicamente, humanamente, financeiramente impossível pagar. Essa dívida foi se arrastando e foi fazendo com que os produtores tivessem mais dificuldade a crédito, pegando juro cada vez mais alto. Aí veio o plano Collor 2, que trouxe a PR, que é hoje um indexador muito barato, mas na década de 90 ele era altíssimo. Isso fez com que o produtor rural nacional tivesse absurdamente endividado, mesmo tendo uma das melhores legislações de crédito rural do mundo. Foi aberto um processo de CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito no Congresso Nacional, e foi apurado que grande parte desse endividamento era ilegal. Aí o que o governo fez? O governo criou moratórias agrícolas, uma chamada securitização e uma PESA, que era para dar ao produtor, em primeiro lugar, o recálculo da dívida e, em segundo lugar, a condição de poder pagar trabalhando, parcelando por diversos anos apenas o volume legal. Aí a gente vai ver a pergunta do ouvinte, que ele quer saber como fazer com PESA e securitização, que já está na PGFN, é isso?
Isso, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ou seja, ainda tem como renegociar isso.
Mas o que acontece é o seguinte, Sérgio, o plano de moratória agrícola, ele nunca foi para dar prazo para o produtor pagar. O primeiro planejamento era dar recálculo, para o produtor pagar o justo, e o recálculo nunca foi feito. O que foi feito foi uma grande chantagem nos bancos na década de 90. O banco chamava o produtor, empurrava a dívida cheia, goela abaixo, e dizia, ou você assina, ou toma a tua fazenda. São Tomás de Aquino já dizia que quando a liberdade está entre ser e não ser, não há liberdade nenhuma. É o que aconteceu com o produtor. O produtor tinha duas escolhas: ou assinava uma securitização e um PESA extremamente inchados, ilegais, com saldo devedor, extremamente avolumado e contrário à lei, ou perdia a fazenda. Então, que liberdade ele tinha? Então, com perdão do termo, o produtor rural na década de 90 engoliu uma dívida que não tinha. Isso está no lombo do produtor até hoje. Não tem uma dívida de securitização e de PESA que esteja sendo paga hoje, ou não paga, que não esteja acima do valor que a lei determinou. Então, em relação ao que perguntou o ouvinte, a resposta curta, que nosso tempo hoje não é grande, Sérgio, é que o produtor precisa fazer o recálculo. Não é possível que uma dívida de securitização com juro de 3% ao ano, num prazo de 5, 6, 7 anos, fique 4 ou 5 vezes maior. O juro é de 3% ao ano. Está claro que a matemática é perversa, ilegal e abusiva. É recálculo de dívida, Sérgio.
Aqui, então, vou ter outra pergunta aqui de um produtor também. Diz o seguinte, que o pai dele deixou de pagar uma parcela de securitização de R$ 1.500 em outubro, agora no mês do ano passado, 6 meses atrás, e agora o banco diz que esses R$ 1.500 viraram R$ 6.000. Quer dizer, está perguntando se está certo isso.
A situação é um pouco diferente do primeiro caso, Sérgio. Embora possa chocar mais, você falar que 1.500 vira 6.000, a realidade é que é o seguinte, pese a securitização, como são moratórias muito antigas, eles têm cláusulas especiais de estímulo ao pagamento voluntário em dia. Essas cláusulas são chamadas de bônus de adimplemento. Isso significa que quem paga dentro do prazo tem a retirada de encargos e ainda descontos nominais adicionais. Isso faz com que a parcela seja pequena. A hora que o produtor paga um dia, ele, por exemplo, securitização é final de outubro que paga. Se o produtor deixar para pagar no começo de novembro, ele já perde os bônus e a dívida vira um absurdo. Agora, isso significa então que ele simplesmente perdeu? Não, porque voltando ao primeiro caso, como a maioria dessas dívidas tem o produtor direito de recálculo, se ele provar na justiça que não pagou o valor em dia, porque estava sendo cobrado em excesso, ele não só diminui a dívida, como recupera o direito de pagar com o desconto do bônus de adimplemento. É assim que funciona, Sérgio Mendes.
Tá certo, então. Como nós temos ainda 2 minutos, eu vou pedir para o senhor a seguinte resposta desse produtor. Ele disse que ele renegociou o custeio dele no banco e o gerente disse que se ele aderisse à renegociação, nunca mais ele vai ter acesso a novos financiamentos pelo banco que ele tinha feito esse financiamento. Quer dizer, as portas se fecharem, vamos se fechar para ele se ele fizer a renegociação. O banco pode fazer isso, doutor?
Então, mas aí eu te faço uma pergunta contrária. A filosofia não é justamente a contrária? Não é justamente você fazer um acordo, uma composição que possa atrair esse produtor rural para o rol dos adimplentes? É claro que para o rol dos inadimplentes a situação é muito difícil. Sérgio, se você sem crédito não compra uma camiseta numa loja em 2 vezes, imagina então fazer uma safra de milho, de soja ou de arroz. É claro que o produtor precisa de crédito. Então o banco atrai o produtor para fazer uma composição, tira ele do rol dos inadimplentes, lança no rol dos adimplentes para depois tolher o crédito. Olha, muita calma aí, porque normalmente isso é apenas uma forma de provocar o produtor para que ele não faça uma prorrogação, e sim para que ele venda um bem, ou para que ele se desfaça de patrimônio, ou que ele pegue dinheiro emprestado para que ele continue tendo crédito no banco. Na maioria das vezes, sem medo de errar, essa afirmação do banco é bravata. Quando é que o banco vai, de fato, cortar o crédito, menos o produtor pagando? Quando dentro do banco o acordo do produtor foi capitulado como prejuízo. Imagina, por exemplo, uma dívida de 10 milhões de reais, que já se arrasta na justiça há 20 anos. O produtor chega para o banco e fala assim, tenho 300 mil, você quer? O banco já capitulou como prejuízo, ele pega. Mas nesse caso o CPF fica manchado internamente dentro do banco como um cliente que já causou lesão ao patrimônio do banco no momento. Isso é uma coisa. Agora, quando o produtor tem uma quebra de safra nessa safra, pede prorrogação e o gerente diz que se prorrogar vai tolher o crédito, aí muita calma. Na maioria das vezes é só bravata.
Tá certo. Tá certo, doutor Henrique Jambisky, muito obrigado, hein, mais uma vez, e nós vamos voltar. Vou só pedir aqui, reforçar o nosso e-mail, cbnrural@gmail.com, para novas perguntas. Se alguém tiver dúvida, entre em contato, que se não for aqui ao vivo com o senhor, nós só encaminhamos a pergunta e o senhor responde ao produtor. Muito obrigado e boa tarde, viu?
Boa tarde, Sérgio Mendes, só lembrando que eu respondo a todas as consultas, tá bom? Um grande abraço, boa tarde.
Um abraço, igualmente. Gilson Aguiar, ouvinte da CBN, muito obrigado aí pelo espaço. Acho que eu estourei um pouquinho, mas o Lúcio vai ter essa paciência comigo. Obrigado, Gilson. Uma boa tarde a você, ao Vitor e a todos os ouvintes da CBN.